Atenção para o top de 5 do Fábio.
Harrison Ford surge em primeiras imagens de Indiana Jones 5.
Natalie Portman aparece gigante em trailer de Thor, Amor e Trovão.
Tom Cruise arrisca a vida mais uma vez em Missão Impossível, Acerto de Contas.
Tudo isso e muito mais agora no Rei da Razão News. Fala aí, pessoal! Eu sou o Wilson Silva.
Eu sou o Raul Lua.
Eu sou o Fábio Henrique.
E vocês estão ouvindo o Rei da Razão News, o seu podcast semanal de notícias da cultura pop. Siga-nos no @ o Rei da Razão. Então vamos para a primeira notícia. Novas imagens do nosso amigo aventureiro. Amigo não, né, mano? Já é o nosso tiozinho aventureiro, Indiana Jones. O que vocês estão achando dessa nova aventura do nosso senhor de idade?
É, saiu a primeira imagem aí, né? A gente vê que ele parece que já tá com uma dorzinha nas costas ali, na porta. Tá, é uma imagem meio escura.
Ele tá no andador também, não é? No andador ali, na imagem.
Pois é, porque o último filme, o Indiana Jones 4, acho que já faz mais de 15 anos que foi lançado, né? Então, porra, ele já tava velhinho naquela época, a gente já pensava, caramba, Indiana Jones envelheceu.
Ford não chegou a gravar tantos filmes depois também de Indiana Jones, né, cara? Ele não é igual o Bruce Willis, né? Igual o Jim Carrey, né? Que anunciou a aposentadoria também. Esses caras gravaram filme pra caramba, pô. Tava vendo o Bruce Willis gravou tanta merda ultimamente, cara.
Pois é, porque o Bruce Willis, ele tava ali, enfim, querendo pagar as contas,
né? Já tava se preparando pra aposentar?
Eu acho que era isso. Acho que ele tava guardando um dinheirinho, né? Pra poder se aposentar. Mas vocês são fãs do Indiana Jones? Vocês curtiam os filmes?
Puta que pariu.
Eu assisti todos, mano. E vou assistir esse. Embora eu estou aqui fazendo piadinha, eu vou assistir também o Kim.
Não, até o último Caveira de Cristal lá que o pessoal critica, fala que é uma merda, eu acho que ficou ótimo, aquele filme ficou perfeito. A história...
Adorei também.
Que eu já conhecia um pouco da história da lenda da Caveira de Cristal, eu já sabia um pouco e ficou muito bacana. Trouxeram bastante coisa. E eu acredito que esse agora vai ser o bicho. E o Steven Spielberg também, que não se aposenta também, né, cara? Vai estar fazendo parte também.
Não, ali tem que morrer trabalhando. Não aposenta o Spielberg, não. Pelo amor de Deus.
É, apesar de que o Spielberg também, nos últimos anos, não tem feito muita coisa que presta, não. Mas...
Acabou, pronto. Agora sim. Ué. Ah, meu Deus, mano.
Mas é, realmente, ele tem feito uns negócios meio esquisitos. Mas, porra, é a dupla clássica ali, né, do Indiana Jones, o George Lucas e o Steven Spielberg. E talvez seja até interessante, né? Eu acho que vai ser esquisito, porque, pô, o cara já tá bem acabado. E ele era um personagem de ação, né? Um personagem que fazia cenas de aventura, de ação.
Ah, o dublê tá aí, pô. O dublê tá aí pra isso.
O dublê tá aí, né? Mas mesmo assim, você vai acabar...
O dublê tá aí pra trabalhar, mano.
O que é que esse...
Vai ser um menino de 20 anos com uma peruca grisalha que vai fazer isso aí.
Pega os caras de Avatar, amarra ele em umas cordas, mano. Faz igual o boneco de ventrílogo.
Sim. Então.
Tô nem aí. Que vem Indiana Jones? Quero nem saber. Que vem? Como é que vai fazer? Não sei. Que
o
vem.
Problema maior que reclamavam do filme anterior era o excesso de CGI, né? O excesso de CGI e tal, porque sempre foi uma franquia que era focada em efeitos práticos. E aí, no último filme, justamente porque que o Harrison Ford já não tava aguentando fazer muita coisa, eles usavam muitos truques. Isso já faz mais de 10 anos, 15 anos. Então agora, não sei o que eles iam fazer. Existia a teoria de que iam reiniciar a franquia com um ator mais jovem, um Chris Pratt, alguém assim, não rolou.
Eu acho que a ideia era literalmente lançar o que seria o filho dele ali, né, pra tocar a franquia. Mas o ator despirocou, né, das ideias.
Shia LaBeouf não deu certo, não.
E você viu que eles estão trazendo também o Antônio Bandeiras nesse filme,
O Mads Mikkelsen vai estar lá, provavelmente como vilão, porque sempre colocam ele para ser o vilão, né, nesses filmes.
Sim.
E o Antônio Bandeiras, caramba, é um elenco interessante, cara. Estão trazendo uma galera interessante aí pra fazer esse filme.
É, vai dar bom, pessoal. Para de ficar de choradeira aí por causa do CGI, mano. Pô, o tiozinho já não tá em condição. Se você tá achando fácil, vai lá, faz você, mano. Acho que é moleza, cara.
O diretor é bom. O diretor é bom, porque assim, o Steven Spielberg e o George Lucas, aparentemente, eles vão atuar apenas como produtores nesse filme. Mas o diretor é o James Mangold, que é o diretor de Logan. E Ford vs. Ferrari, que são dois filmes bem legais.
Bom,
então, sim. Talvez ele consiga fazer um milagre ali, fazer o velho atuar na ação, né?
Vai dar bom.
Próxima notícia.
É, cara, vai ter o Jane Foster como Tora. É Thor ou Tora?
Nos quadrinhos, ela usa o nome Thor, né?
Tinha essa personagem no quadrinho? Tinha.
Tem, pô.
Tem todo um arco no qual... É um arco até interessante, o arco da personagem. Porque é uma personagem que, assim, ela sempre foi a namoradinha do Thor. E aí, o que ocorre é que o Thor se ausenta. E aí, ela adquire os poderes do Thor, né? Ela fica fortona e tal. Só que ela é uma personagem que, pelo menos nos quadrinhos, ela tem um arco de que ela tem câncer e ela tá fazendo ali um tratamento pro câncer, mas o câncer, né, ele é tratado através de quimioterapia, que é um tratamento de radiação. Então, quando ela adquire os poderes do Thor, toda vez que ela se transforma, porque ela se transforma como se fosse o Hulk, né? Toda vez que ela se transforma na Thor, o poder mágico do Thor...
Fala devagar de novo isso aí.
Toda vez que ela se transforma na Thor, o poder mágico ali do Thor, ele remove as impurezas do corpo dela. Então, ele remove a radiação que tá fazendo o tratamento no corpo dela. Então, o câncer dela piora, tá ligado?
Entendi.
Então, ela vai, toda vez que ela se transforma pra poder salvar o dia, salvar as pessoas e tal, e virar a heroína, ela vai, aos poucos, piorando até morrer. Então, é um arco interessante, cara.
Ali no primeiro Vingadores, né, tem até uma parte que o Thor fala com a gente, aquele que morre no primeiro.
O Coulson,
né, que ele fala com ele e ele avisa, né, fala, não, a gente mandou ela pra uma pesquisa, né, tipo, longe pra caramba, que ela tá fora de perigo, né, e dali em diante ela não apareceu mais.
Tem o Thor 2 ainda que ela aparece, mas depois a própria Natalie Portman, ela não curtia continuar sendo só a coadjuvante ali da parada,
né,
ela só aceitou voltar agora porque ela vai ser uma heroína também. E, enfim, é uma atriz muito boa e tá gigante, impressionante o tamanho do braço dessa mulher.
A menina trabalhou, mano. Não saiu da academia, não, mano. Ficou ali só na mamadeira de biotônico Fontoura.
Sabe uma notícia que eu acabei de ver aqui, cara?
Sim.
Mano, os caras fizeram aquela babaquice daquela luta do Doutor Estranho lá de ópera com notas musicais. Ah, horrível. Que ficou horrível.
Ficou não.
Ficou muito boa.
Agora os caras vão fazer uma luta com inspirações em balé com ela.
Fantástico. É, eu acho que a gente vê um pouco disso, né, no trailer, ela dando umas piruetas e tal. Enfim, eu acho que vai ser um filme bom, porque é o Taika Waititi. Taika Waititi sempre faz filme bom, nunca vi filme ruim dele. Mas, vamos ver aí. E tem o Christian Bale também como vilão, né? O vilão sinistro ali, Gore.
Ela fez o Cisne Negro, né?
Ela fez o Cisne Negro, ela já tem uma história com balé, exatamente.
Pô, mas chamaram o Batman pra peitar o Thor, vai dar merda, porque ele já peitou o Superman, mano.
E aí, e ele tá sinistro ali, né? Eu acho que colocaram o personagem nos quadrinhos, se eu não me engano, ele usa uma roupa preta, mas eu acho que colocaram o personagem usando uma roupa branca pra não parecer muito Voldemort, né?
Uhum. Ele é conhecido por se entregar ao personagem 24 horas por dia, né?
Ele muda fisicamente pra poder se enquadrar no personagem. E esse personagem é um vilão que ele tem uma história em que ele culpa os deuses pela morte da família dele, e aí ele decide matar todos os deuses. Aí ele vai de mitologia em mitologia, matando cada um. Tanto é que a gente vê nesse trailer o Zeus, interpretado lá pelo grande gladiador, né, o Russell Crowe.
Estranho, né, cara, esse universo Marvel, né, cara, que traz deuses, traz vilões.
Não, vai ser animal, vai ser animal.
Uma coisa meio estranha, né, o multiverso.
Eu acho que vai ser legal, tô esperando.
O Christian Bale vai ser fácil derrotar, eu queria ver se fosse o Kratos, aí o Thor podia cagar na calça, filho. Se fosse o Kratos, o bicho pegava. Dependendo do careca que for atacar, o bagulho vai ser diferente.
Careca é um bicho nervoso, né?
Próxima notícia.
e Tom Cruise vai arriscar a vida mais uma vez aí em mais uma produção, mais um filme de Missão Impossível. Qual é a expectativa de vocês pra esse novo filme?
Que saco!
Saco? Você não curte?
Mais um Missão Impossível. Não, eu vou dar o papo, vai. Eu gosto dos filmes, mas eu acho que isso me encheu o saco já, saturou. Saiu muito já, não sei.
Veloz Furioso você gosta, né, Wilson?
Adoro, tem tomara que venha outro.
Caraca.
Enfim, a hipocrisia.
Enfim, a hipocrisia. Ó, vou falar pra você que Velozes e Furiosos já foi muito bom, mas hoje em dia, cara, os últimos dois filmes, pelo menos, foram bem fraquinhos. Já Missão Impossível ainda tem um nível de qualidade.
Deixa eu defender aqui, vai, vamos lá. O Velozes e Furiosos chegou a um nível onde nem eles mais se levam a sério. Já, e deixaram isso claro. O que me incomoda é realmente o fato deles se levar... O Missão Impossível, que diga-se de passagem, o título é um tanto quanto contraditório, né? Porque já tá na hora já de trocar o nome do Ethan Hunt lá pra Jesus Cristo, né? Porque o cara só joga milagre um atrás do outro. Então, de Missão Impossível já não tem mais nada ali, entendeu? E eles se levam muito mais a sério. Então, não sei. Talvez eu tenha que voltar a reassistir alguns pra reavivar a paixão. De repente, eu acho que eu só tô meio mal-humorado. Deve ser isso,
eu tô vendo. Eu sempre achei a franquia Missão Impossível cansativa.
Que isso, rapaz.
Né? Eu não sei. Eu sempre
achei cansativa. Tá vendo, Raul?
Que isso,
tá vendo,
rapaz.
Não, os filmes do 007 são muito melhores do que Missão Impossível. São muito melhores.
Concordo.
Sabe, a gente fica empolgado. Pô, qual vai ser o próximo? Missão Impossível já ficou cansativo já, cara.
Você viu o trailer? O trailer é isso. Carro, aí derrapagem, aí manobras, põe a arma pra fora, pay, e mais fuga, mais susto. Tipo, o que que mudou ali? Tipo...
Concordo.
Tá, aí você vai falar, mas um Wilson, Veloz e Furioso, até o do Thor, não mudou. Eu sei, mano, mas, pô, acho que é mais do mesmo.
Não, eu acho que Veloz e Furiosos tem mais variação. Tem mais variação em aventura.
Mano, o que que eles precisam fazer? Primeiro, precisam colocar um protagonista careca, pra ia dar um destaque mais legal no Missão Impossível, e levar um carro pro espaço. Ia ser do caralho.
Né? Então, qual é a questão? Eu acho que eu sei o motivo de vocês terem essa sensação no Missão Impossível. Que assim, na verdade, assim, o meu filme favorito de Missão Impossível é Missão Impossível Protocolo Fantasma.
Bom.
Que foi o quarto filme.
Aí, ó, nem cheguei nele. Eu acho que eu parei no terceiro, mano.
Então tu tá errado aí de julgar sem assistir o bagulho. Mas... o quarto filme...
Eu tô errado em ficar saturado, de ficar de saco cheio. Não, me desculpe, Raul, me desculpe.
Vamos lá. O legal da franquia Missão Impossível é que cada filme era dirigido por um diretor diferente. O primeiro filme era dirigido pelo Brian De Palma, que já tinha um clima meio de thriller de suspense. O segundo filme foi dirigido pelo John Woo, que é aquele diretor que já faz aqueles filmes de ação exagerados e tal. O terceiro filme era do J.J. Abrams, então já tinha um clima mais de sentimental. O quarto foi o Brad Bird, que era o diretor de Os Incríveis, né? Então, por isso, eu acho até que é o meu filme favorito, o Protocolo Fantasma, que é o quarto, que ele já tem uma vibe de humor mais divertida, mais descontraída. E a partir do quinto, todos os filmes foram dirigidos pelo Christopher McQuarrie, que aí, pra mim, é o mais fraco de todos esses. Ele é um diretor que ele imprime sempre o mesmo estilo nos filmes, e é um diretor que, como diz o próprio Wilson, ele é um diretor que ele se leva muito a sério. Os filmes dele são todos muito dramáticos, muito, enfim, e parece que é sempre o mesmo tipo de ação. É a perseguição de carro, derrapagem em alguma cidade da Europa. Então parece realmente repetitivo. O quinto, Fallout e esse, parecem que é tudo a mesma coisa, tudo meio misturado. Mas, enfim, o Tom Cruise tá ali fazendo as sequências de ação, tentando morrer a qualquer custo, né? A gente viu aí nesse filme que ele vai se jogar de um precipício sem nenhuma proteção, só com paraquedas, né? Então ele deve ter aprendido a soltar de paraquedas e tal. É um cara que vive no limite.
Os dublês ficam tudo sem emprego quando ele tá trabalhando.
Vocês já pararam de falar de Missão Impossível aí? É tanto filme super interessante esses últimos que saiu aí, eu me distraí aqui em algum momento.
Assista, você vai curtir, mas não mais do que o 4.
Não, tô super animado.
O 4 é o melhor de todos.
E esse foi mais um Rei da Razão News, pessoal. Fiquem todos com Deus e tchau. We'll be right back.
Música.